Bem-vindos, você tá no Bueiro Nerd e eu sou a Ivy. E quem vigia os vigilantes?
Fala galera, aqui é o CJ Júnior. É muito bom estar com vocês. E eu quero que vocês reflitam uma coisa. Será que a gente vai ter um próximo Alan Moore na nossa geração?
Ei, gente, eu sou a Elaine. E que HQ doida, meu Deus. Minha cabeça entrou em parafuso várias vezes e eu terminei sem entender nada.
Eu sou Marcelo Pereira e, doutor, eu sou o Palhate.
E no Bueiro Nerd dessa semana, estamos aqui com a Elaine, do Tá Tendo, pro nosso quadro Tá Tendo Review Nerd, que, como vocês já sabem, nele a gente discute um livro por mês. A Elaine vocês encontram no arroba Tá Tendo Podcast. Sigam eles lá no Instagram, interage lá com o Tá Tendo, eles produzem um conteúdo muito legal. Aproveite também para deixar aqui 5 estrelas no seu agregador de áudio. E sem mais delongas, vamos lá que o papo está bom demais. Bora começar já falando de Watchmen, né? Que HQ foi essa? Eu, há muito tempo atrás, tinha assistido o filme e já tinha ouvido falar da HQ, mas confesso que me surpreendeu. E faz todo sentido ela ter ganhado, né, um prêmio literário, porque a estrutura da história, a narrativa, a maneira que tudo é conectado, sabe? O dom que o Alan Moore tem de expressar pensamentos complexos, ideias complexas, em um balãozinho de fala, eu fiquei, assim, apaixonada. Nunca tinha lido nada do Alan Moore, mas lerei.
Agora
já,
é fã.
Já virei fã de carteirinha. Fiquei, assim, extasiada, apaixonada.
Pra gente que acompanha quadrinhos, o Alan Moore é uma droga que depois que tu entra, tu não consegue mais sair. Porque tudo que ele escreve é bom. Tudo.
Extremamente viciada.
Eu aqui em casa, eu não tenho o Watchmen. Mas eu tenho a Piada Mortal, que também é dele. É uma história curtíssima, mas simplesmente a história mais icônica do Coringa até os dias de hoje.
Eu vi a animação, e assim, a animação eu já fiquei impressionada, sabe? Com a narrativa, o quão forte, pesada ela é e reflexiva, né? Tanto a Piada Mortal quanto o Watchmen são muito reflexivos. Em a Piada Mortal, o Coringa quer convencer, né, o comissário Gordon de que todo mundo que tem um dia ruim pode estar tornar um Joker.
E dá pro Coringa uma coisa que nenhum outro autor tinha dado antes, que era uma tese.
Sim.
Tipo, o Coringa, ele passa a ter algo a provar. Ele quer provar que, na verdade, todo mundo é louco igual a ele. A única diferença é que a pessoa nunca teve um dia ruim o bastante pra surtar de vez.
Nunca teve o gatilho. Gente.
Vocês viram, acho que um dos últimos linhas diretas que teve, que falou de um serial killer brasileiro? Tipo assim, ele só saía com meninos gays, ia pra casa dos caras e matava os caras, né? E teve um sobrevivente que foi da época que ele foi pego. Aí o cara falou que conseguiu lutar com ele, que o cara era maior que ele, e perguntou, cara, por que que você tá fazendo isso? E aí ele falou, porque eu sou o Joker, assiste o filme do Joker que você vai me entender. Bizarro!
Caraca!
Isso, tipo, é recente!
Fosse o Demer até, uma brasileira.
Gente, qual o personagem que vocês mais amaram? Falavam assim, meu Deus, esse eu amei, de paixão.
Rorschach.
Eu gosto da Spectral.
Eu também gosto do Rorschach.
Pra mim, o Rorschach sempre foi o favorito.
Eu acho ele muito louco.
Você acha?
Eu acho que isso é uma das maiores artes do Alan Moore. É conseguir fazer personagens extremamente complexos. Personagens que têm muita camada.
Sim.
Eles não são rasos.
E, tipo assim, eu sou uma pessoa que tô acostumada a ler. Então, eu entendo coisas com muita facilidade. Só que eu ia lendo, aí eu li o quadrinho 1, aí eu fui pro 2, eu fui pro 3, eu ficava, mano, o que que tá acontecendo? O que que eu perdi? O que que eu esqueci?
Tem uma história no meio da história, né?
Você tá falando do Cargueiro Negro, né?
É. Eu tive que ver vídeos explicativos depois que eu terminei, porque eu terminei pensando, eu entendi. Me senti muito burra lendo
o
Watchmen.
O Vinícius não tá aqui gravando com a gente, mas o personagem favorito dele é o Ozymandias.
É.
Ligado? Que também eu acho um baita personagem.
Ele é um baita personagem. Baita personagem. Né?
Tem um personagem que não é o favorito de ninguém, mas eu acho ele extremamente bem escrito, que é o Comediante.
Então, eu gosto dele um pouquinho.
O Comediante é aquela pessoa que você...
Gosta de odiar,
ele é uma pessoa extremamente questionável, que você rejeita tudo que ele faz, mas ao mesmo tempo, se fosse uma HQ direcionada nele, eu leria super, porque é um cara que ele te prende, tá ligado? E ele morre no primeiro quadrinho. O quadrinho começa porque ele morreu e ele te prende.
Exato.
Sim, ele é detestável, só que depois eu acho que tem um amadurecimento do personagem, porque assim, ele repensa um pouco o que ele fez. Ah, é muito complexo, porque assim, a mãe da Spectre, ela tem uma síndrome de Estocolmo, né? Porque...
Nossa, aí, eu vou te falar, esse detalhe, a mãe da Spectre, eles deram um diálogo pra ela, que é quando a Spectre vai ficar com ela, enquanto tá rolando o enterro do comediante.
Exato.
Né? Cara, o Alan Moore não tinha a menor necessidade de ter feito essa cena, mas ele fez só porque ele é um baita de um roteirista incrível, porque deu um monte, deu camada pra mãe da Spectral, cara, que a gente só vai ver esse migrando duas vezes na história inteira.
Pra quem não sabe, a mãe da Spectral sofreu uma violência, né?
E ela é estuprada
por parte do comediante.
E é uma cena forte que ele dá um soco na barriga dela.
É muito forte.
É difícil de ler.
E ela fala, tipo assim, ai, pobre Ed. Ela olha, tipo assim, pobre Ed? Tipo, depois do que ele fez com você?
Ela, isso faz muito tempo. Faz muito
tempo. Ela fala, Laura, assim, você é jovem, você não entende.
Eu odeio quando falam isso pra mim. É sempre numa situação absurda que eu não aceito a pessoa falar, ah, você é jovem, você nunca casou, você nunca fez isso, por isso você não entende.
Não, mas, cara, o que ela fala é de uma sensibilidade da escrita, que ela fala, tipo assim, Jorge, você é Laura, você é jovem, você não entende. Quando você envelhece, o futuro fica cada vez mais sombrio, mas o passado, mesmo com as suas piores partes, dá tanta saudade.
Ela tinha a maior saudade de ser gostosa.
Sim.
Ela é uma mulher que envelheceu em desgraça. Ela tá lá velha, sozinha, cheia de vícios, foi abandonada por tudo e todos. Então, pra ela, ela vê do passado uma fuga daquela realidade merda que ela se encontra agora.
É, inglória,
ela teve,
né,
um passado glorioso, né?
Ela teve um passado glorioso.
E ela gostava de ser heroína, né? Ela deixou abrir o mão, porque ela engravidou.
Um negócio que eu não entendi, em algum momento, eu não sei se estava escrito, não tenho uma memória, tipo, pra cravar aqui, mas em algum momento me veio a informação que ela tinha uns 60 e poucos anos. Já tava no asilo?
Ué, mas o que que tem?
Pô, tá nova! Tá nova!
A terceira idade começa com 60. Tá nova hoje, né, amiga?
Tá nova! Não,
pode entrar, pode entrar.
Não, amiga,
hoje em dia... Pra asilo, gente, você pode fazer um monte de coisa com 60 anos.
Amiga, você nunca viu os programas antigos, não? Como é que era o povo com 20 anos? Parecia que tinha 40?
Ah, gente, meu avô tem 90 anos e sobe em árvore. Cavalo.
Seu avô, eu quero ver você com 90 anos subindo em árvore. Não sobe hoje?
Não, eu vou ser... Tô coitada. Não quero nem tentar chegar no nível do meu avô, sabe? Ele tem quase 2 metros de altura e anda com a coluna reta.
Existem as exceções. Mas assim, no caso dela, o que eu achei impressionante é que, tipo, deixa a entender que houve um affair entre ela e o comediante, que inclusive a filha dela é fruto dessa relação. Que depois de toda aquela violência, de todo aquele trauma, ela desenvolveu uma paixão e se envolveu com ele. E caraca, tipo, cada núcleo tem histórias que vão se abrindo, sabe? E de uma complexidade e de uma sensibilidade tão grande.
É tipo assim, se ela pudesse voltar no tempo pra viver os dias de glória dela de novo, e o preço disso fosse essa relação abusiva que ela tinha com o comediante, ela topava.
Ela gostava do comediante, ela gostava, ela teve uma relação com o comediante. Depois daquilo, a filha dela não nasceu daquela violência, foi depois.
Teve um detalhe também que possa. Esse detalhe é porque, tipo assim, o contexto histórico em que a história se passa torna a história ainda mais rica, porque ela se passa num período de Guerra Fria. Só que a presença daqueles super-heróis ali, especificamente do Dr. Manhattan, fez acontecer tipo o efeito borboleta das coisas que aconteceram no nosso mundo. Tipo, o Nixon nunca renunciou. Então ele foi reeleito várias vezes. E tipo assim, os Estados Unidos, pelo universo de Watchmen, deu um coro no Vietnã por causa do Dr. Manhattan, né? No nosso mundo, os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã. Então isso mudou todo o imaginário dos Estados Unidos. E isso fez a história um contexto muito rico, cara.
E eu achei interessante, além disso, a maneira que o Alan Moore escreveu os personagens. O fato dos personagens não serem amados, as pessoas não gostavam deles. Tanto é que no começo já tinha ali uma pichação, né? Quem vigia os vigilantes. As roupas extremamente caricatas, enquanto o Superman todo malhado, forte. O Coruja é, tem uma barriguinha de chope.
O Coruja é muito real, cara.
Cara, eles fazem a gente assim, cara, eu posso ser herói, sabe? Porque é muito real.
É, essa é uma parada que eu gosto muito na história, porque ela é muito realista em alguns aspectos. Tem uns detalhes, tipo, a gente vê algumas camadas que acontecem enquanto a história principal tá acontecendo, e tem essas características dos heróis, que são muito parecidas com as características na nossa realidade, das pessoas na nossa realidade. Eu acho que isso traz uma imersão maior na história.
Eu ia falar, tipo assim, o próprio Rorschach, que ele é louco, ele é um psicopata.
Ele é.
E, tipo assim, ele não toma banho, ele nunca tira a máscara, ele nunca tira a roupa.
Ele é louco.
E aí, quando a polícia pega ele, os caras falam, fedor. Tá ligado? Tipo assim, ele é o cara que ele surtou, tá ligado? Tipo assim, cada herói ali tem um problema psicológico sério. Tanto que, nossa, eu acho isso tão legal, porque ele mostra, tipo assim, a podridão daqueles personagens. E aí você vê o Dr. Manhattan, que já se elevou como entidade a tal nível que ele parou de se importar com a humanidade.
Sim. Que raiva que eu tenho no Manhattan, velho.
Eu odeio ele, cara. Muito, cara.
Ah, vai o macho escroto do...
Claro que não, pô. Ele é um deus, cara. Ele evoluiu a divindade.
Em todos os sentidos, velho.
Amiga, ele não se enquadra em nossos padrões, apesar de...
Mas ele nasceu humano. Como é que você perde isso, ui? Assim?
O que é isso?
Amiga, pessoas só com dinheiro perdem.
É, isso é verdade. O poder...
Ok, parei aqui. Você me ganhou no argumento.
Verdade. E mesmo assim, a pessoa que consegue ver, tipo assim, átomos, consegue andar pelo sol...
Ver todos os tempos, tudo acontecendo, cria, diz, você quer água? Toma. Quer vinho? Toma.
O Dr. Manhattan, ele é a maior prova do Alan Moore tirando onda como escritor. Porque o personagem é complexo. Tipo assim, existe uma dificuldade de você fazer histórias com personagens extremamente poderosos. Porque qual problema você pode dar pra esse sujeito?
Aí você coloca um vilão mais poderoso.
Aí vira o Dragon Ball.
Você dá uma nerfada nos poderes, beleza. É o que todo mundo inventa, né? Mas com ele conseguiu falar, tipo, ninguém vai ver esse cara e ele tá... Pronto. Vocês se virem.
E ele conseguiu ter questionamentos filosóficos com o personagem, cara. Quando ele tá contando a origem dele, tem dois momentos assim que pra mim são chave. O primeiro é quando ele tá lá na guerra do Vietnã e aí o comediante dá um tiro na mulher grávida que vai cobrar ele lá, lembra?
Sim.
Mano,
aquela cena é muito boa.
Eu fico muito impressionada quando uma HQ consegue revirar meu estômago. E as duas vezes que isso aconteceu foi por causa de vocês, que foi o Uzumaki e agora o Watchmen com essa cena da vietnamita.
Eu fico com raiva quando eu começo detestando o personagem e depois eu começo a ter simpatia. Porque depois você vai vendo o que, que aconteceu com o comediante, tipo assim, que o que ele tava fazendo naquele momento da vida que ele morreu tava certo. Aí você fica, poxa, coitado. Não,
tipo assim, ele mata a vietnamita e o Dr. Mato. Ela estava grávida. E você matou ela. Ele, sim, você ficou olhando.
Você não fez nada.
Caralho. É. E tipo assim, aí ele termina falando de você tá cagando pra humanidade.
Eu adoro quem tem a resposta na ponta da língua.
E Deus me ajude. Eu falo, nossa, meu Deus do céu. Ele foi um baita argumento, né? Tipo assim, realmente ele podia ter impedido.
Podia, com um estralar de dedos.
E a maneira que nessa parte, pro leitor, a gente já percebe, tipo, esse cara não tá nem aí pra humanidade. A parte humana dele já se foi.
É bem aquela do Michael Jackson. Michael, eles não ligam pra gente. É uma...
Ele não liga pra nada. Ele não liga nem pra sexo. Ele tinha que transar com a mulher dele. O que, que ele fez? Criou dois clones e foi trabalhar. Ah, vai s...
Não é? Que raiva.
E ainda deu mó susto na mulher.
Pô, mas aquilo ali faz todo sentido, gente. Ele é onisciente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Mas você quer fazer um negócio desse, chama uma terceira pessoa.
Mas ele poderia dar quantas pessoas ela quisesse.
Mas qual é a graça de você fazer com três pessoas e duas serem a mesma? Você já perdeu o sentido da fantasia.
Coitada da Lauren. Ela só se apaixonou por uma galera muito estranha.
Ela é.
Mas essa característica da onipresença dele, eu acho maneiro. Porque eu acho que dá até mais força pro quão genial o Ozymandias foi na história, né? Porque ele conseguiu burlar isso. Todo momento eu ficava assim, pô, como é que o Manhattan não sabe que ele tá ali por trás e tal, mas a gente vê que o Ozymandias foi tão bravo que ele conseguiu fazer o que ele queria, independente da onipresença do Manhattan.
Sim, ele bugou lá o sensor.
Ele conseguiu driblar a visão do futuro dele, para ele descobrir qual era o plano.
Genial demais, cara.
O motor da história é a morte do comediante e a investigação que isso gera. E tem alguns momentos, assim, que são muito icônicos, né? Tipo, quando o comediante, ele acha aquele vilão lá que tinha aquela orelha esquisita, que o comediante se confessou pra ele antes de morrer. Do nada, assim, que o cara acorda e tem o comediante chorando pra ele.
Do nada.
Aquela cena ali é uma das que mostra o quanto o comediante era um personagem complexo, né? E tu vê que ele morreu de desgraça, né? Que ele fala, tipo assim, tipo, você é um dos maiores inimigos, mas talvez seja a coisa mais próxima que eu tenho de um amigo.
Tá, é mesmo.
Sim.
Que vida solitária.
Ele foi detestável a vida dele inteira, né? É difícil ter amigo na velhice.
Não, então, pois é. Esse cara, ninguém gostava dele. Nem da equipe nova, nem da equipe antiga.
Pelo visto, só a gente gostava dele.
Porque a gente não conviveu com ele.
Pois exatamente.
É. Gente... Assim como a gente também não gostaria do Rocha. Né? Embora fosse meu favorito.
É. Nem do Manhattan.
A ninguém suportaria.
O que eu me amarro no Rorschach é desde o início é o quão metódico ele é durante a trama, que ele vai explicando a cena e ele começa a divagar nos diários dele e tal, descrevendo as cenas. Eu fico assim, caraca. Eu acho tão bem escrito isso, cara. Ele viajando nos pensamentos dele, transmitindo isso pra gente.
Quando ele conta a origem dele, vocês acharam pesada?
Muito.
Tipo assim, comparado a tudo que a gente já tinha visto até aquele momento.
Nossa, muito.
Sim. Sim, que é uma criança.
É criança, né? E depois o que deu gatilho também envolve criança. Aí...
E aí entra em xeque a questão dele ser um psicopata ou não, né? Porque o psicopata não precisa de gatilho. Ele só nasce.
No caso, seria um sociopata, né?
Talvez. Ou outra coisa.
Ou só um traumatizado. Ou a gente precisa esperar o psicólogo dele terminar de analisar ele pra nos dizer o que que ele tem.
Uma das graças de Watchmen é que ele tá fazendo uma reimaginação das origens dos super-heróis, tá ligado? E tipo assim, qual a origem do Rorschach? Que tipo, ele é filho de uma prostituta e ele sofria bullying por isso, sabe? Tipo...
Não só isso, ele via, né, os atos. Isso é traumático. Pensa, você vê sua mãe trabalhando nesse tipo de trabalho.
É, eu só ficava pensando nisso. Quantas crianças já não passam por isso, cara?
Sim, e aí tu vê como essa questão do trauma dele ver a mãe dele sendo abusada é... Que, tipo assim, ele foi acusado de assassinato. Ele não só foi acusado, como ele fez coisas horríveis. E a única coisa que pegou ele foi que a mulher deu uma entrevista falando que ele abusava dela. Aí ele foi, não, pô, tá me chamando de assediador? Tá de sacanagem? Que é isso? Foi a única coisa que ele sentiu.
Eu acho que ele só não deu umas porradas nela porque ele tava com...
Eu também acho.
Então, só pra deixar claro aqui, o membro de favorito da equipe é o Rorschach.
Pra mim é?
De todo mundo.
Não, da Elaine não.
A minha é Espectro.
Caraca, diferenciado, hein?
Eu gosto do Rorschach quando ele fala assim, vocês não entenderam, não sou eu que estou preso aqui com vocês.
Vocês que estão presos comigo.
Caraca.
Nessa hora eu falei, caraca.
É muito boa essa parte mesmo.
Eu já tinha assistido o filme do Watchmen. É, não tinha o contexto da HQ, mas...
É diferente, né?
É diferente, mas eu percebi que, por exemplo, no filme teve umas cenas que eu, inclusive, até já conversei com o Marcelo, uma cena, aquela cena do beco. Eu assistindo só o filme, sem ler a HQ, eu achava super desnecessário, mas depois que você lê a HQ, você percebe que aquilo ali é pro fã. Aquele detalhe da cena do beco. Porque pra pessoa que não tem o contexto da HQ, aquela cena ali tanto faz. Não tinha por que estar ali. Mas pra quem sabe o que que tá acontecendo na história, é maneiro de ser assistido.
Mas a essência do filme em si, ela é totalmente diferente da HQ, porque no filme, os personagens um dia já foram heróis amados e na HQ eles nunca foram, na verdade todo mundo desconfia. Na HQ eles são pançudinhos, né? Não são malhados, não são hiperfortes. Diferente do filme, no filme você vê que eles são malhados. E tal. E até o Marcelo, uma vez no BN, discutiu com o Gibi Nosso, né? Sobre o final, né? Que é totalmente diferente do filme pro final da HQ.
Tipo assim, no final, a gente sabe que o plano do Ozymandias era usar aquela criatura alienígena pra meio que pacificar a Terra.
Isso.
Ele ia sacrificar algumas vidinhas em prol, né, da paz mundial, já que a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos ia acabar com o mundo. No filme, eles fizeram que o plano do Ozymandias era usar o Manhattan pra isso. Tá ligado? Antes eu achava o filme melhor, a ideia do filme melhor, porque como o Manhattan já tinha sido introduzido, eu acho que fazia mais sentido usar o Manhattan pra este fim. O lance, que depois o rapaz do Gibinócio Cada Dia, o Palmieri, argumentou bem, é que como o Manhattan, ele foi usado como uma arma americana, ele não traria paz ao mundo.
Traria todo mundo contra os Estados Unidos.
Exatamente.
Contra os Estados Unidos, entendeu? Então tinha o fato de ser um alienígena faz mais sentido por ser uma ameaça externa.
Sim. Então, em suma, a essência foi distorcida. A visão, né, física dos personagens, como os personagens eram na HQ foi distorcida. E o o final também, então. Não é que o filme é ruim, mas o filme...
Eu gosto muito do filme. Porém, essa coisa de você disse que eles descaracterizaram os personagens é muito real. Porque, por exemplo, eles têm poses épicas, eles têm cena de lutas incríveis. O que não tem a ver com o espírito da HQ.
Ah, isso não tem na HQ. A HQ é mó naturalzinha, né? Como realmente aconteceria. É. Que aquela história que até a Marvel teve um tempo que tava zoando, sabe? Da pose do herói caindo no chão.
Sim.
Não tem isso na HQ. Na HQ da Marvel tem. Agora, eu não vi o filme. O negócio que eu tô com expectativa é que eu vi que o comediante é feito pelo Jeffrey Morgan. Ele fez bem? Porque, tipo, perfeito.
O filme tem... As atuações são maravilhosas. O filme é bom, tu vai curtir o filme.
O filme é bom.
Mas ele tem essa diferença. Por exemplo, sabe aquela cena que o Rorschach, ele tá indo conversar com o Manhattan pra até avisar pra ele que o comediante morreu e tudo mais? No filme, quando ele vai invadir lá o local do governo onde eles estão, tá chovendo e aí, tipo assim, ele tem uns trovões assim, aí tem, tipo assim, umas poses, uma fotografia incrível, muito épica, tipo assim, dele pulando, aí tem o raio no fundo, sabe? Tipo,
por que chamaram o Zack Snyder pra fazer esse filme?
Porque ele tinha bombado com 300, entendeu? Que também é uma HQ muito conhecida. Só que tem climas completamente diferentes. Eu concordo que o Zack Snyder não era o ideal.
Quem seria o ideal?
Zack Snyder, a galera hypa, rápido, mas, cara, eu não acho ele tudo isso.
É, ele tem uns fãs doentes por ele.
É.
Mas ele fez boa, ele tem mérito, sim. Tipo, ele tem o Sucker Punch, ele tem 300. Ele tem o Liga da Justiça do Zack Snyder, né? O Snyder
Cut. Que argumento é esse? Tu não tava defendendo o cara? O que aconteceu?
Não, é porque, tipo assim...
O argumento foi enfraquecendo conforme ele foi falando.
Mas eu também não sei dizer quem seria o melhor, entendeu? Pra ter uma ideia, Elaine, o Alan Moore, ele é contra as adaptações de filme das suas histórias. Todas, todas. O pior é que o desgraçado do Alan Moore, ninguém conseguiu provar pra ele que ele tá errado, porque todas as adaptações de história dele não ficaram boas, tá ligado? O Watchmen é bom, mas tá longe de ser o que a HQ original
o
é.
O Watchmen, eu acho que é, ela é boa, sabe por quê? Porque o Watchmen, por si só, já é assim... considerada a melhor história em quadrinhos. Já ganhou um prêmio de literatura. Então, assim...
O cara tinha que fazer muito esforço pra fazer o mau trabalho ali.
Exatamente. Por si só, a história já era boa, entendeu?
Mas isso vale pra outras obras do Alan Moore. Por exemplo, V de Vingança. O quadrinho é um baita quadrinho. É um dos mais incríveis que vocês podem ler na sua vida. E o filme não chega nem perto. Embora também seja um filme bacaninha. Mas não chega nem perto. O caso da Liga Extraordinária ainda é mais triste ainda. Porque esse filme é péssimo, é horrível, é mal feito. E também é baseado numa baita HQ incrível. Você falou da animação da Piada Mortal. Pra mim, aquela animação ali não chega aos pés do que é HQ.
Pois é, eu vou ler HQ. Porque eu gostei da animação. Eu gosto das animações da DC.
Toda aquela parte da Batgirl não existe no quadrinho, pra ter uma ideia. Então, tipo assim, é muito difícil. Tanto que a série de Watchmen, que está hoje na HBO, eles se propuseram a fazer uma continuação e não uma adaptação. Até porque o próprio diretor da série, ele falou uma parada que seria melhor fazer uma continuação do que uma adaptação. Diz ele que nunca conseguiria achar um Rorschach melhor do que aquele do filme. E, de fato, aquele Rorschach do filme, ele ficou impecável como Rorschach. É impressionante.
Ficou muito bom, cara.
É impressionante.
Muito bom mesmo.
O roteiro da série também, eu gostei pra caramba, que eu fui assistindo a série em paralelo enquanto eu li a HQ. E as coisas que eu não gostei, não é que é uma crítica à série, é que, sabe, o lance da galera aí fazer vandalismo com a máscara do Rorschach, né? Tipo assim, eu não gostei disso porque eu achei que está manchando a imagem do Rorschach. Mas aí não é uma crítica à série, mas é ao mundo, né? Uma crítica ao mundo. Sim. E aí, eu achei muito bem colocado toda a questão que trouxeram dos KKK e tudo mais, mas isso não tem na HQ, né?
Não, mas eu acho que isso é, inclusive, até uma crítica, porque assim, existem alguns personagens que são pra ser detestados, que, tipo assim, não são pra você se identificar, eles Nada. Não são legais, e as pessoas se identificam e trazem aquela causa, sabe? Hoje em dia a gente precisa falar o óbvio, e talvez seja a crítica de como a gente pode interpretar isso, das pessoas distorcerem, sabe, o que tá posto.
Eu não acho que foi tão distorcido assim, não, gente. O Rorschach, ele era um merda.
Mas é isso que eu tô falando, não é pra você identificar.
Não, mas é que, tipo assim, o Rorschach, ele era preconceituoso, ele era conspiracionista, ele só lia um jornal sensacionalista. Então, aquela galera ali da seita, que usava a máscara do Rorschach da série, a bíblia deles era o diário do Rorschach. É óbvio que eles seriam aquele bando estranho, tá ligado? Óbvio que é uma distorção, é um exagero até do que o Rorschach de fato era. Mas o Rorschach não é uma flor que se cheire, tá ligado?
Mas acontece muito, né?
Sim, mas o que eu tô falando é isso, é porque às vezes as pessoas pegam um vilão e, tipo assim, em vez de falar, não, esse é o vilão, né? A gente tem que estar do lado do bonzinho. Porque as coisas eram mais simples, mas hoje em dia tudo tão mais complexo e algumas pessoas se identificam, sabe? Cara, a galera tatuando o Demer na perna e se apaixonando. O cara, ele não é legal. Aquilo ali não é pra mostrar que ele era legal, sabe?
E é louco que a gente não pode culpar a série, porque a série em nenhum momento romantizou ele.
Não.
Nem tô passapando, nem nada. E até onde eu vi, porque eu não tive estômago pra ver essa série até o final. E mesmo assim, a galera não tá tendo interpretação de texto.
Isso sempre aconteceu. Tinha a galera que ia mandar cartinhas de amor pro Charles Manson quando ele tava na cadeia. Sempre teve essa gente.
É, se você quer arranjar uma namorada, é só você ser preso, né? Porque eu não sei o que acontece.
Eu também não sei qual é essa magia.
Fetiche é esse, né?
Tem uma galera no TikTok, né? Tem uma bolha do TikTok só de mulher de preso. Vocês já viram?
Não.
Elas se vangloriando de ser mulher de preso, das vantagens de ser mulher de preso.
Ah, isso eu já vi, né?
Eu nunca vi. Olha, vocês dois aí solteiro, encalhado.
Pois é.
Ó, Elaine dando a solução.
Dando o caminho das pedras aqui.
Não, eu quero preservar minha castidade na cadeia.
Ops, caiu o sabão.
Não é nem com o réu primário que ele tá preocupado, é com outra coisa.
Deixa quieto, melhor ficar aqui fora mesmo.
Pois é, já que você não é o Rocha, que né, os presídios são realmente perigosos.
Exato.
Eu estou preso lá com eles.
Não é eles com você.
Não é eles comigo.
É perigoso.
Voltando aqui a HQ, isso é um detalhe, tipo assim, que é pouco comentado, mas perceba que em nenhum momento a gente é posto a ver o lado positivo da humanidade. Porque, tipo assim, a humanidade tá prestes a se destruir, os heróis são todos os merdas, e o Manhattan, que é o mais poderoso de todos, não liga pra eles. Porém, nossa, o Alan Moore é incrível na escrita. Toda aquela parte de Marte, cara, é de uma beleza. O Vinícius até salientou isso uma vez que a gente tava conversando a respeito disso. Que outro detalhe que o Alan Moore botou só porque ele é um baita de um escritor é quando ele leva a espectral pra Marte e ela começa a prender assim ele. Ah, desculpa. Às vezes eu esqueço dessas coisas. Tipo assim, é maneiro, né, cara?
Os detalhes muito bem construídos.
É bravo esses momentos, cara. É muito bom, muito bom.
Caraca, velho. Ele é um péssimo namorado.
Ele esqueceu que os seres humanos precisam de oxigênio. Às vezes essas coisas me escapam.
Eu já tinha lido A Piada Mortal, que é do Alan Moore também. Eu gostei muito na época e eu esperava que o Watchman fosse tão bom quanto. E realmente você percebe que o cara é genial, cara, na escrita. Não tem como.
E tu vê por que o Manhattan se convence a ajudar a humanidade? Porque como ele via tudo num padrão lógico, tanto que nenhum argumento lógico faz ele retroceder do seu caminho.
Mas o argumento que ele se apegou é bem idiota também, né?
Não, não, porque...
Gente, não me comprou, não.
Por exemplo, ela fala, tipo assim, pô, todo mundo vai morrer. Ele falou, e o universo nem perceberia, sabe? Tipo, não tem argumento lógico. Mas não existe lógica no mundo que vai explicar uma mulher que foi espancada e estuprada querer voltar pro estuprador.
Pois é.
E ter uma filha.
Isso não é um milagre termodinâmico?
Não, e detalhe, e isso resultou na mulher que ele, de fato, se apaixonou. Porque isso é uma parada. Olha que doido. Porque o Manhattan, ele tá distante da humanidade. Mas ele não tá tão distante da Lauren. Por dois motivos. E aí já é um pouco de viagem minha. Por dois motivos. O primeiro é que ele usa ela pra não perder a humanidade totalmente. O segundo motivo é que ele está presente no passado, no futuro e no presente ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto ele tá ali conversando com ela, ele também está ali presente quando ele acabou de se apaixonar por ela, quando ele tinha 15 anos. Quando ela tinha 15 anos. Entendeu? Então, cara, tipo assim, essa mulher que está aqui na minha frente, que me faz ter esse elo com a humanidade, é resultado de uma mulher violada. Cara que voltou a ter um relacionamento com o seu violador. Tipo, caraca, como é que o cara conseguiu escrever isso, cara? Não é pra qualquer um, velho. É realmente o mago. Tá ligado? É
tudo
o mago.
Que ele toca vira ouro.
É ouro.
Uma preciosidade.
É ouro mesmo. Tipo, caramba. E todo aquele embate final, quando eles descobrem que é o Ozymandias que matou o comediante e a série de assassinatos levavam até o White, toda aquela cena final no Ártico é animal. É animal demais. O debate filosófico ali, tipo assim, mano, o problema é esse. Eu tô aqui oferecendo a solução. Vocês podem me pedir e o problema continuar, ou vocês podem viver com a armadura da resolução aqui do problema. Tá ligado? E aí, e não é um debate fácil. Se a gente consegue dizer aqui que o Ozymandias estava errado, que ele é um vilão?
Não.
Tá ligado? É difícil, sabe?
Quando eu vi o filme, eu tinha um pé atrás, né? Mas depois que eu li a HQ, eu entendi completamente. Eu não julgo ele, não, pela escolha dele, não. Eu achei que ele foi genial, cara.
Agora, na série, ele é completamente
É, na série ele é meio maluco. É, meio descaracterizado. Mas na HQ, né, e até no filme, mano, olha isso, cara. Ele sofre com o fato de ser o homem mais inteligente do mundo. Porque ele sabe que o que ele tá fazendo. Ele fala, né, eu senti cada morte. Cada criança morrendo, cada criança chorando, eu senti isso. Mas, tipo assim, e por ele ser o homem mais inteligente do mundo, ele chegou à conclusão que essa era a solução e não tinha outra. Então ele se deu a missão de resolver a questão, tá ligado? Embora isso seja doloroso pra ele. Tipo, nossa, cara. Muito bom, muito bom. E quando ele engana o Manhattan, né? Tipo, e aí o Manhattan fica gigante, assim. E tem aquele debate com ele e fala, tipo assim, pensou mesmo que me mataria. Ele dá aquele diálogo longo, né? Tipo, eu não lembro exatamente se era isso na HQ, mas
foi
eu lembro...
Foi o primeiro truque que ele aprendeu, né?
Foi o primeiro truque que ele aprendeu, que ele fala, eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão rápidos e mínimos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você, Adrian, o homem mais inteligente do mundo, não representa ameaça maior pra mim do que o cupim mais inteligente, Adrian. Tipo, nossa, cara. E aí quando ele pega, tipo, o controlezinho, ele fala, tipo assim, que é isso? Mais uma engenhoca brilhante? Aí ele, digamos que sim. Aí ele liga o noticiário e tá lá. Os políticos do mundo declarando paz, declarando trégua. Sim. Caraca, que final!
É muito sensacional, cara.
Se ele não liga esse noticiário, ele tinha ido de arrasta pra cima.
Americano, pois é. Se ele tivesse ligado no caminho das Índias, tava ferrado. Só acho que ele ligou no Jornal Nacional.
Tava lascado. O único, assim, que não aceitou, né, que queria falar, né, quem tinha feito isso, foi o Rorschach. E, nossa, aquele diálogo final do Rorschach com o Manhattan, faz o que você tem que fazer, caramba.
É bom demais mesmo. Também é outro que não dá pra tirar a razão dele. Ele não tá errado, tipo, não é um debate fácil esse.
Sim.
E é muito legal, né, tipo, o Rorschach, ele esfrega na cara do Manhattan, tipo assim, se você tivesse se importado desde o início, nada disso teria acontecido. E ele fala, tipo assim, eu posso mudar quase tudo, mas não posso mudar a natureza humana. Caraca, que baita história, mano.
E sem clichê, né?
É muito sem clichê, cara.
E você fica repensando a vida.
O cara soube escrever muito bem, cara.
A parte do Dr. Manhattan, do passado do Manhattan, a HQT tenta nos transmitir qual é o ponto de vista dele, né? Do passado, do presente ao mesmo tempo. Na série, você tem, se não me engano, é o penúltimo episódio, que é dedicado ao Manhattan. Tipo assim, é o melhor momento da série. Que a gente vê as coisas no passado, no presente, no futuro, tipo, ao mesmo tempo. E aí, eu fico pensando, tipo assim, cara, só o Alan Moore pra criar esse personagem. Mano. Tipo assim, o que acontece? Os personagens de Watchmen, eles foram baseados em propriedades intelectuais que a DC comprou da Timely Comics, tá ligado? Só que por o Alan Moore querer fazer uma história extremamente adulta, porque essa história é muito pesada, não é uma HQ pra criança. A DC não deixou ele usar os personagens da Timely Comics. Então ele teve que inventar personagens novos. Mas, por exemplo, quem já viu o desenho da Liga da Justiça, por exemplo, vai reconhecer esse personagem. O Rorschach, ele é como se fosse o Questão. O Júlio vai lembrar do Questão, lembra, Júlio?
Claro. Um outro excelente personagem, inclusive.
O Rorschach é o Questão, o Coruja é como se fosse o Besouro Azul, a Espectral é a Canário Negro, e o Dr. Manhattan é o Átomo, tá ligado? Então, tipo assim, ele pode até ter se baseado nesses personagens, mas ele deu uma autoralidade que, mano, é sem igual, cara. Não é à toa que isso rendeu vários dos processos judiciais que depois levaram o Alan Moore a nunca mais escrever nada. Porque, caso você esteja ouvindo e não saiba, o Alan Moore é tretado tanto com a Marvel quanto com a DC. Ele não escreve mais pra elas.
Dessa fofoca, não.
Ele odeia a indústria dos quadrinhos pelo que fizeram com ele. E uma das tretas que mais conhecidas que ele tem envolve o Watchmen. Porque ele queria ter o direito dos personagens já que ele inventou, sabe?
Uhum.
Só que o acordo era que ele teria os direitos quando a DC parasse de publicar, entendeu? Aí o que a DC fez? Nunca parou de publicar. Fica reimprimindo o Watchmen até não aguentar mais, entendeu? E tipo assim, e naquela época, né? Tanto que o Alan Moore é um dos precursores disso, do movimento de desenhistas e roteiristas lutarem por melhores salários, melhores condições de trabalho, por mais reconhecimento nas obras. O Alan Moore é um dos pioneiros nessa luta, um dos mais conhecidos nessa luta. Quando a gente vê, por exemplo, o Jack Kirby, o que o Jack Kirby teve que passar, o Steve Ditko e vários outros desenhistas do passado, que tipo assim, pra vocês terem uma ideia, tipo, vocês que não são muito da área dos quadrinhos, mas, por exemplo, o co-criador do Quarteto Fantástico, do Surfista Prateado, dos Eternos, que virou filme agora, tipo assim, são, foram pouquíssimos reconhecidos e tiveram o devido crédito na época que foram inventados, entendeu? Esse crédito foi ver muitos anos depois, quando muitos deles já tinham até morrido, sabe? Então, tipo assim, o Alan Moore foi um dos grandes pioneiros a isso não acontecer mais com os desenhistas, com os roteiristas, sabe? E ele teve coragem, tipo assim, que foi parar de trabalhar pra essas grandes empresas e começar a fazer quadrinhos autorais, sabe? Isso foi coragem. Você falar, ah, eu vou fazer quadrinhos e sair das duas maiores editoras, tipo, é porque o cara era brabo e ele conseguiu se virar depois. Muito bem até. Mas, tipo assim, é muito triste, assim, ver essas partes da história, sabe? Até porque se não tivesse acontecido essa treta, a gente poderia ter tido histórias maravilhosas do Alan Moore, da Marvel, da DC até hoje. Pra você ter uma ideia, ô Júnior, tu lembra daquele episódio de Liga da Justiça, Para o Homem que Já Tem Tudo, do Superman, que tem uma planta?
Que faz eles idealizarem o que eles mais queriam.
Isso.
Que eles ficam meio que sonhando, né?
Essa história também é do Alan Moore.
É, essa história é muito... Caraca.
Tá ligado?
Nossa.
Assim, o que ele toca vira ouro. Tudo que o Alan Moore escreveu é encadernado, que é super bem vendido hoje. Ligado? Tipo assim, cara, se esse cara não tivesse tretado com a indústria, a gente poderia ter tido...
Cada história é fenomenal.
Não que não tenhamos, tá? Porque, por exemplo, ele sem Marvel, sem DC, ele fez a Liga Extraordinária. Que ele simplesmente fez uma Liga da Justiça, entre aspas, com os personagens da literatura inglesa. Tipo, o Homem Invisível, o Médico Monstro, que é incrível também, uma baita história. Ele mostrando que ele não precisa dessas grandes empresas pra absolutamente nada, tá ligado? Mas, se não me engano, tá? Posso estar falando de guerra. Ele só voltou a escrever pra ela. Foi histórias super curtas e mínimas, quando teve uma campanha pra venda de quadrinhos, uma campanha beneficente pra ajudar as vítimas do 11 de setembro, tá? Foi a última vez que ele se propôs a escrever pra essas grandes editoras, depois nunca mais. Tanto que ele se recusa a autografar.
O fã tem que ser muito fã pra entender isso, né?
Eu assisti um vídeo no YouTube do Pipoca e Nanquim. Eles foram pra Inglaterra. E aí eles são muito fãs e queriam encontrar um amor. E aí eles pesquisaram e conseguiram achar a casa do Alan Moore. Porque tem um lugar que descreve, né, como que é a casa, a fachada da casa e tal. E o bairro dele não é, tipo, desconhecido. Então, se você for andando pelo Google, você consegue achar a casa do mago. E aí eles acharam e foram, né, e bateram na porta. Aí ele tava com um quadrinho, só que aí ele pegou e convidou, né, pra entrar e tal. Ele foi super simpático, só que ele falou que, tipo, não ia autografar. Aí ele deu um quadrinho dele, autoral, e autografou um quadrinho dele, que tava lá na casa dele. Mas nenhum da DC ou da Marvel.
E ele fez muito, né, porque eu acho uma ousadia tu ir na casa do cara.
Pô, isso é verdade.
Ir na casa do cara, gente...
Eles falam no vídeo de Pipoca e Nanquim. Sou muito fã do Pipoca e Nanquim, inclusive. Eles falam isso no vídeo. Ele tinha todo o direito de ser babaca com a gente.
Tinha.
Ele tinha todo o direito de ser babaca com a gente, se a gente fosse.
Eu não iria exatamente porque eu ficaria com esse medo do cara ser babaca comigo. Eu não vi aqui pra isso.
Pensa o medo que é você tá na tua casa de boa, do nada chega um fã. Você não sabe se é fã.
Eu vou expor aqui. Vou expor ela na internet. A Ivela chegou pra mim. Quando ela e Vinícius foram pra Londres, ela chegou em mim e perguntou se achava uma boa ideia. Elas passaram lá na casa da Lambô. Falei, claro que não, pô. Tá zoando. Tipo assim, ele não foi babaca com os caras do Pipoca e Nanquim, mas basta uma vez pra você sentir na pele como é, né?
O meu marido é super fã. Eu falei, acho que ele vai gostar se eu descobrir onde ele mora. Fiquei, minha filha, a tarde inteira. Achei, mas o meu marido não quis ir.
Bom, né?
Muito perspicaz.
Cara sensato.
Ele é sensato. Gente, casamento é isso. Às vezes eu sou sensata e às vezes é ele, é parceria.
Você teve a série de Watchmen e nos quadrinhos a gente teve um evento chamado Relógio do Juízo Final, que foi uma tentativa dos quadrinhos de fazer uma continuação da história de Watchmen. Vocês são favoráveis a fazer continuações de Watchmen? Porque, se liga, tem o seguinte argumento: a história é perfeita e maravilhosa do jeito que ela é, sem continuação nenhuma. E do jeito que ela acaba, que é aquele jornal sensacionalista encontrando o diário de Rorschach, dá a entender que o Alan Moore tinha uma continuação pensada em sua mente. Que graças a DC Comics, nós nunca teremos essa continuação vendo a luz do dia.
Fica aqui a nossa nota de repúdio pela não continuação.
Eu sou a favor apenas se o Alan Moore fizer as pazes com a DC. Se for pra dar na mão de outra pessoa, não.
Então acabou.
É, concordo com a Elaine.
Isso nunca vai acontecer.
A não ser que nasça um novo Alan Moore que não vai.
Não, não vai. Nunca surgiu um novo Alan Moore.
Porque nunca surgiu um novo Shakespeare.
Nem um novo Michael Jackson.
É, fez. Ele tá dançando no TikTok, a gente não sabe, pô.
É, o Júlio acabou de me lembrar, cara, que não tem o novo Alan Moore e também não vai vir. A geração não vai chegar. Obrigado, Júlio. Obrigado por tirar minhas esperanças completamente.
Nada, mano. Conte sempre comigo pra te trazer pra realidade.
Mas, tipo assim, em defesa, eu gosto da série, eu gosto do filme, eu gosto do Relógio do Final. O Relógio do Final, inclusive, eu gosto muito, mas eu concordo que, tipo assim, poxa, nada chega aos pés de Watchmen, cara. Uma das coisas que a gente falou aqui, ó, de diálogo, a gente falou aqui de reflexões, tá ligado? Não teve batalhas épicas.
E eram diálogos pequenos, mas, assim, tão cirúrgicos.
Sim.
Tem. Eu acho que isso foi uma coisa até que eu percebi. Eu falei, tipo, não tem grandes lutas na história, mas ainda assim a história é muito bem construída. É muito bem construída pra um quadrinho, né? Porque quando a gente pega um quadrinho, a gente imagina, tipo, umas cenas de luta e tal. Pô, pá! É uma história muito densa, muito complexa, mas é muito boa ao mesmo tempo.
É porque quadrinho, ele não tem essa característica, em sua maioria, de ser uma história densa. Exato. De ser tão complexo. É, são mais histórias que você vai ler lendo ali e se deixando levar. O ótimo mala te põe pra pensar o tempo inteiro. A estrutura da HQ é incrível, porque ela não é uma estrutura linear, né? E cada capítulo dela ali é uma estrutura diferente. Por exemplo, quando é na visão do Manhattan, as coisas acontecem de maneira... Você tá no presente, mas tá no passado, e tá tudo ao mesmo tempo. Quando é no do Rorschach, que é uma pegada assim mais investigativa, um pensamento, sabe? Então é diferente. Cada capítulo tem uma estrutura diferente. Então, assim, de fato, é uma história para ser lida com muito carinho e com muita atenção, porque ela é uma história diferente, né? Ela é um HQ maravilhosa, assim, ela é uma preciosidade. Eu fiquei apaixonada, já vou pegar outro ali do Alan Moore pra ler, porque fiquei viciada, tô apaixonada.
Mais um destaque aqui, que a gente não falou muito, que é do desenhista, né? O David Gibbons, que tem uma arte impecável, uma baita arte.
Sim.
Que, inclusive, tem alguns detalhes, por exemplo, você consegue perceber que o Rorschach, ele é homofóbico, né? Você consegue perceber isso em alguns momentos, mas você percebe que tem um momento que a mão dele e a mão do Coruja se encostam, e aí a máscara dele fica com um formato de sorrisinho.
Sim.
E o que isso quer dizer? Que isso dá a interpretação de que o Rorschach pode ser uma pessoa reprimida, né? Olha que louco, pra tu ver que existem, às vezes, subtextos até subtextos.
As gays são perigosas. A gente tem exemplo até no Brasil, cara. Tinha que ser, ter se inspirado no Rorschach, não no Joker.
O Joker, é. Ou pior ainda, se inspirado no Homem-Aranha. Enfim, mas fica aí o crédito ao David Gibbons, que mitológico, né, nessa HQ.
Eu quero dizer até pro Marcelo aqui que eu mudei minha opinião sobre o Watchmen, né, nessa HQ. Foi uma parada que eu lembro que quando eu falei do Watchmen, que eu não gostei muito e tal, e você falou, quando tu ler a história, tu vai entender. Só que tem muito tempo. Tu vai gostar, tu vai mudar sua opinião. Realmente mudou minha opinião. Porque eu só tinha um contexto do filme.
Eu falei, pô. Inclusive, se vocês tiverem acesso ao encadernado de Watchmen, leiam também as cartas do Alan Moore e do David Gibbons, que é no final. É muito legal. Que, inclusive, o Alan Moore até fala, né? Quando o fã parou ele na rua e falou que ama o Rorschach. Aí ele fala, pô, muito legal. Nunca mais fale comigo, nunca mais dirija a palavra. Maravilhoso. Porque ele diz, né, que se esforçou muito pra criar o Rorschach pra ser o personagem que seria odiado por todos. Mas foi o mais amado. É o personagem mais amado de Watchmen. Pois é, não, o Brasil tem virado fábrica desse personagem de quadrinhos, né? Temos aí o Coringa brasileiro, e no ano passado, antes disso, a gente teve o Homem-Aranha brasileiro, né? O MC Kevin.
Assim? Ai, meu Deus.
Nossa,
sabia.
Meu Deus.
Eu sabia.
Eu vou sair dessa gravação.
Caraca.
Não.
Ai, Deus. O Bueno Nerd já vai nascer cancelado, porque é cada coisa que solta.
Agora que vocês estão viralizando, você quer meter uma dessa, cara?
Caraca, quero, né? Acredito. Quando ele falou Homem-Aranha brasileira, pronto, já sei o que ele tá falando.
Não, eu achei que ele falou uma vez que alguma favela aqui que tinha As Liga da Justiça? Não tinha?
É tipo uma carreta furacão, pô.
Não, você falou que tinha uma favela que era comandada pela Liga.
Ah, não. É que, tipo assim, tem o...
Batman.
É, tem o Batman, tem o Super-Homem e eles são criminosos.
Eu achei que era isso.
É tipo dando da boca.
Eles usam esses nomes?
Usa.
O Rio de Janeiro tem que ser estudado.
Precisa. Round 2.
Que é isso?
Isso aqui?
É.
Se eu te falar, você...
Não vai acreditar.
Não vai querer saber.
É a estrela pra você ser a Mia do Rebelde?
Não.
Isso é um pedaço de pele?
Isso é um pedaço do meu calcanhar.
Eca!
Deus, juro, eu não corto isso, não.
Caramba, cara.
Deixa isso no episódio.
Ô, Júnior, coloca isso como cena pós.
Eu não acredito que ele tá mostrando isso, não.
Que
eu ainda perguntei,
que
cara.
Pena que não tem vídeo ainda, né? Da hora. Caraca. Que é pretinho, né?
Não, que é muito grande isso aqui, caraca.
Tá perdendo o pé, Marcelo.
Cara, você tá se desintegrando?
Pois é, acho que tô. Era um pedacinho, sabe aquele pedacinho de pele? Bota, vai, tá arranca e tal. Só que eu fui puxando, caramba.
É que cobras trocam de pele, né? A gente esquece.
Aí tava falando, ele mostrando, eu falei assim, cara, que é isso? Eu, primeiro, ele botou muito próximo da câmera, pô, isso é uma pipoca? Aí eu, não, isso não é uma pipoca.
Eu achava que era um pedaço de papel pardo, tá ligado?
Eu tô trocando de pele, fui eu que enganei Eva. Até amanhã, gente, vou dormir, enquanto ainda tenho meu pé.
Beijo.